Recebo aqui a doutora Bianca Besbate Pellegrin, ginecologista e obstetra. Vamos abordar um tema ligado, né, à qualidade de vida, claro, sempre, né, mas também às questões estéticas, né, pele, né. Bom dia, doutora, tudo bem?
Bom dia, Bicudo, bom dia a todos os nossos ouvintes.
Bom, nosso tema de hoje é lipedema, né? Lipedema é uma doença crônica, inflamatória e progressiva, né? Dito isso, eu me calo. Eu vou pedir à especialista que explique melhor sobre as causas, né? Como que visualmente aparece e que tratamentos estão disponíveis hoje no mercado, né?
Bom, vamos lá, então. Hoje o assunto é lipedema. É um assunto que a gente nunca abordou aqui nas nossas entrevistas, mas é um assunto que ele vem cada vez mais sendo colocado em pauta, porque é uma doença até então pouco conhecida, mas que a gente tem vários estudos novos, muitos tratamentos novos. Então, é uma doença que está ficando em evidência ainda bem. O que é o lipedema, então? É uma doença crônica, inflamatória, progressiva, que acomete principalmente as mulheres e é caracterizada por um acúmulo desproporcional de gordura, principalmente na região das pernas. Então, é aquela mulher que, mesmo sendo magra, ela tem um depósito de gordura bastante proeminente em coxa, em panturrilha, que tem sempre uma sensação de peso, de dor, de desconforto nas pernas, até no encostar mesmo nas pernas, acaba sentindo dor. Qualquer encostada, batidinha, já tem também a presença dos roxinhos, de hematomas, de equimoses, e que por mais que ela faça tudo para emagrecer, parece que ela não consegue emagrecer, parece que ali na perna, ali no quadril, coxa, panturrilha, tem sempre aquele depósito de gordura que eu tô fazendo de tudo, mas não tô perdendo. E tá me incomodando, porque dói, é desconfortável, é sensação de peso, atrapalha a minha vida.
Há diferença entre lipedema, obesidade e também o linfedema?
São três doenças que a gente normalmente costuma confundir. Então, para a gente explicar o que é cada uma. A obesidade é um acúmulo geral. Então, eu tenho um acúmulo generalizado de gordura corporal. Eu não vou ter predomínio de uma área. Aquele paciente, como um todo, tem acúmulo de gordura. E quando ele começa a perder peso, eu também tenho aquela perda proporcional. Então, tudo eu vou perdendo peso. Linfedema é uma doença de sistema linfático. Então, visualmente até pode ser parecido, mas o linfedema acomete muito membros inferiores relacionados aos pés. E o lipedema não. Lipedema, acúmulo desproporcional de gordura, principalmente nas pernas, coxa, mas costuma preservar os pés. Então, são essas pequenas diferenças que fazem a gente direcionar para cada doença.
Como é que se diagnostica? Como é que se percebe, né? Que tipo de exame que é feito para descobrir?
Bom, o diagnóstico, ele é basicamente clínico.
Certo.
Então, como a gente conversou no início da entrevista, é tudo muito novo ainda. É uma doença que existe há anos, mas que há pouco tempo vem se tornando mais investigada e mais estudada. Então, clinicamente, visualmente, conforme o histórico desse paciente, a gente já tem a nossa suspeita diagnóstica. Existem agora opções de exames de imagem para a gente avaliar esse depósito anormal de gordura, bioimpedância, que faz uma análise de composição corporal, e também que determina essa composição corporal em cada parcela do corpo, ajudam o diagnóstico. Mas é basicamente, ele é principalmente um diagnóstico clínico, fazendo a consulta, consultando, conversando e o médico examinando essa paciente.
E o diagnóstico feito mais rápido certamente ajuda também, né? O diagnóstico precoce ajuda.
Com certeza. O diagnóstico precoce, ele me permite um acompanhamento precoce e evita a progressão da doença. Porque, como a gente falou, é uma doença crônica, é uma doença inflamatória e progressiva. Então, se eu não vou atrás, a tendência é que a cada mês, a cada ano, eu tenha piora. E quanto pior é o quadro, mais difícil da gente tratar e da gente conseguir controlar.
O aparecimento e o desenvolvimento do lipedema, ele está mais ligado a questões hormonais?
Com certeza, interfere muito. Por isso que eu tenho um predomínio das mulheres. É uma doença muito predominante do sexo feminino. E está relacionada, sim, à parte hormonal. Eu também tenho a parte genética interferindo, eu tenho estilo de vida, mas a parte hormonal interfere muito. Tanto que, no tratamento dessa paciente, o que ela faz como método contraceptivo pode interferir o quadro clínico da paciente. Então, para as pacientes que têm lipedema, o uso, por exemplo, de anticoncepcional combinado oral, das tradicionais pílulas contraceptivas, piora o quadro clínico. Então, a gente tem que ter essa avaliação multiprofissional, essa avaliação sistêmica, para avaliar a paciente como um todo.
O nosso ouvinte, a nossa ouvinte, pode, inclusive, ver na tela aqui do Facebook, do YouTube, né? Nós temos imagens e, ao ver elas aqui na sua tela, você pode até se identificar ou identificar, né, esse problema em alguém, né? Alguém da família, filho, filha, o filho identifica a mãe também, realmente causa uma deformidade, não é?
Causa.
Ondulações na pele, não
é? E dói muito. É uma doença que a paciente que tem o lipedema, ela tem muita dor nas pernas.
Que é ainda pior.
Tem muito cansaço, essa sensação de peso. O tempo todo nas pernas. Justamente esse depósito anormal, desproporcional de gordura, faz com que eu tenha, além de citocinas pró-inflamatórias em toda a atividade, eu tenha um prejuízo na circulação. Então, aquele vaso sanguíneo, ele não consegue chegar de maneira uniforme e fazer uma distribuição dessa circulação uniforme. É tudo irregular. Então, é uma paciente que tem problema em circulação, é uma paciente que tem muita dor, muito desconforto, o tempo todo roxinho aparecendo nas pernas. Então, não é só estético, causa muito prejuízo na qualidade de vida da paciente.
O que é que existe hoje de tratamentos? Algum tipo de massagem, loção? Em alguns casos, pode ser cirúrgico também. O que é que se pode fazer para amenizar esse sofrimento?
Bom, primeiro a gente tem que entender que é multidisciplinar. Então, a paciente que tem lipedema é uma paciente que precisa de um acompanhamento crônico e precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Então, importantíssimo, mudança no estilo de vida. A paciente fazer atividade física regular, cuidar da alimentação, eu tenho diminuição desses sintomas de dor, de peso, de desconforto e tenho diminuição do processo inflamatório, que é uma característica muito marcante da doença. Além disso, as terapias comportamentais, como drenagem, uso de meias específicas, uso de calças específicas para melhorar essa circulação, também fundamental. Avaliar tudo que essa paciente usa. Então, por exemplo, assim, a paciente que usa o comprimido anticoncepcional, todo dia ela está tomando uma coisinha que está piorando o quadro clínico dela. Então, ela está correndo atrás de tudo e não avaliou o método contraceptivo. Para essas pacientes, o mais indicado é o uso de DIUs, dentre os métodos hormonais, ou métodos não hormonais. Além disso, existem medicações. Então, existem medicações específicas que ajudam no controle de peso, que ajudam a reduzir processo inflamatório, que essa paciente também vai precisar. Em alguns casos, mais graves, casos mais avançados, existem algumas opções cirúrgicas. Mas é principalmente estilo de vida, essas terapias complementares multidisciplinares, avaliação das medicações em uso, avaliação do método contraceptivo, tratamento visando controle de peso e reduzir processo inflamatório.
Respeitando o limite que cada um tem, né? Que tipo de atividade física ou mudança na alimentação pode colaborar para uma melhora?
Bom, a gente precisa de musculação. Então, existe a falsa ideia de que musculação é só para ganhar massa, só para ficar forte, só para definir. E não, a musculação vai melhorar, minha circulação vai fortalecer minha musculatura, então ela é fundamental. Além de musculação, exercício aeróbico também é importante, principalmente pensando em controle de peso e melhora de circulação. Uhum. Então, idealmente, eu preciso associar o aeróbico com musculação. E a alimentação, o ideal é que eu tenha acompanhamento de uma nutricionista, visando a menor inflamação possível. Então, o que eu como pode aumentar os processos inflamatórios ou diminuir os processos inflamatórios do meu corpo. Então, vai estar diretamente associado ao controle, ao sucesso do meu tratamento.
As mulheres reclamam de dor mais durante o dia ou quando dormem também, porque aí muda a posição da perna.
Já acorda com desconforto, mas esse desconforto ele é progressivo ao longo do dia.
Certo.
Então, a paciente que ela sempre vai ter a sensação de peso nas pernas, de perna cansada, de perna pesada, perna dolorida, assim, só não encostar a minha perna, parece que eu já sinto bastante dor. Eu acordo assim e ao longo do dia essa piora, ela é progressiva. Então, chega no final do dia, é o ápice do meu desconforto, da minha dor.
Impressionante, hein? Há também os impactos emocionais, né? E sociais, porque a pessoa com esse incômodo, né, certamente tira ela de atividades que ela gostaria de estar presente, mas acaba não, até usando desculpas, né? Não vou participar, não estou bem, isso e tal. E esse incômodo não para nunca, né?
E além desse desconforto físico que a paciente sente, é um pouco frustrante também, porque eu faço tudo para perder peso, para controlar peso, mas parece que eu não consigo perder peso nessa parte da minha coxa, no meu quadril, na minha perna, e dá uma sensação assim, aí parece que eu não, tudo que eu faço não adianta.
Uhum.
Então, tem essa sensação de frustração que acaba atrapalhando bastante o tratamento da paciente. Além de tudo que ela sente, o emocional fica muito abalado também. Então, eu perco a minha qualidade de vida, a minha produtividade, porque eu sinto dor, porque eu sinto desconforto, e também porque parece que eu sou o tempo todo desacreditada.
Uhum.
Parece que assim, olha ali, não se cuida. Não, tá fazendo tudo o que consegue, tá fazendo mil coisas, mas parece que não vai. Porque eu preciso associar nessa paciente alguns tratamentos visando redução de inflamação, visando redução de peso, para que a gente tenha controle de doença.
Neuza dos Santos escreveu aqui, oi, bom dia, eu tenho problema linfático no tornozelo. Já fui no médico vascular e ele mandou usar meia de compressão.
Excelente.
Ajuda?
Ajuda muito. Uhum. Então, todo paciente que tem problema de circulação, o uso de meia de compressão, ele vai ajudar muito, principalmente no controle dos sintomas, dos desconfortos que os pacientes têm.
Uhum.
E para lipedema, também existem calças específicas. Então, que fazem então esse trabalho de melhorar a circulação, que vem lá desde o pé, uso de calça tipo leg mesmo.
Uhum.
Então, é uma roupa que dá para usar o dia todo, porque a meia de compressão, às vezes, mas se eu vou botar um vestido, se eu vou botar uma saia, vai aparecer aquela meia. E tem essas roupas específicas, essas legs específicas para quem tem lipedema, que dá para usar no dia a dia, como uma roupa mesmo. Quem trabalha o dia inteiro em pé,
verdade,
tem essa opção.
Que coisa, hein? Por que a informação e acolhimento aos pacientes é tão importante, assim, isso avaliando também de acordo com o dia a dia lá no consultório, né?
Então, é importante para o paciente entender que existem opções de tratamento. Então, tem como a gente ter um controle. Porque, às vezes, a vontade é de jogar tudo para o ar e, já que nada dá certo mesmo, agora eu vou fazer qualquer coisa do jeito que eu quero e não estou mais nem aí. Não, eu vou ter uma piora desse quadro. Então, por mais que seja uma coisa que às vezes desanima, existem opções. Então, esse acolhimento, esse entender que realmente dói, que é desconfortável, que atrapalha a vida, é fundamental. A partir disso, a gente vai junto nas opções de tratamento para melhorar os sintomas dessa paciente, para melhorar o lipedema e a qualidade de vida da paciente.
No consultório, a primeira visita passa por, certamente, várias perguntas importantes, né?
Às vezes, na primeira consulta, não. Porque é aquele momento a gente se conhecer.
Certo.
Então, aquela coisa que a gente vai mais com calma, não fala muita coisa. E aí, depois que a gente tem confiança, depois no retorno, que já é uma paciente que já acompanha há mais tempo, a gente tem... a gente se sente mais confortável, a gente tem mais liberdade.
Claro.
Então, isso é legal da ginecologia, porque geralmente é aquela médica da vida toda. Então, tu já tem intimidade, tu já conhece, já sabe o estilo da pessoa.
Não há porquê da pressa.
Exatamente, né? Então, às vezes, numa primeira consulta, a gente tem como se fosse uma direção e chega no retorno, a gente vai para outra direção completamente diferente. Porque eu sinto mais liberdade em falar sobre outras queixas. Eu lembro de outras coisas. Às vezes a gente chega na primeira consulta, tem mil coisas para falar. Chega ali, pá, esqueci de tudo. Por isso é legal anotar tudo também.
Certo.
E aí essa relação de confiança, esse conhecer o profissional, permite que a gente vá conversando sobre tudo que tem dúvida. O que me incomoda tem que ser valorizado. O que me incomoda tem que ser conversado. Para a gente entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, e aí poder tratar.
A partir de que idade que começa a aparecer com mais frequência, assim, mais, inclusive, pontos visíveis, né? Porque é questão estética, e estética incomoda a mulher, né?
É, a puberdade, né? Então, era uma criança, era uma menina que até então não tinha nada, e a partir do momento que ela entrou em puberdade, que ela começou... até os sinais de puberdade e depois da menstruação, é que tudo vai aflorando. Então, quanto mais tempo pós-puberdade, pós-primeira menstruação da vida, a tendência é que eu tenha mais sintomas marcantes.
A obesidade acentua ainda mais?
Com certeza, porque eu tenho aquele depósito anormal, eu tenho um acúmulo desproporcional de gordura. Mas é de gordura, então quanto mais gordura corporal eu tenho, na minha composição corporal, quanto mais predomínio de gordura, pior vai ser o meu quadro clínico, pior vai ser visualmente e os sintomas que eu sinto também.
A nossa imagem mostrou na tela, né, uma foto de lipedema, né? Uma foto das coxas, né? Do joelho, uma parte da perna, mas normalmente é do joelho para cima?
Normalmente é entre tornozelo e quadril.
Perfeito.
Então, casos mais leves, eu vou ter predomínio, vai ser mais marcante em coxa, quadril. Casos mais graves, eu também tenho muito da perna de perna, da parte da perna, entre tornozelo e joelho.
Não é só frontal.
Não é só frontal, certo. Em toda a circunferência.
Na posterior também, inclusive nas nádegas também.
Exatamente, exatamente. É aquele aspecto assim de ondulações. Várias ondulações e dolorosas. Então é aquela paciente que tem várias ondulações na pele e quando encosta sente dor realmente.
Causa queimor também?
Causa. Causa queimor, sensação de peso, assim, uma pressão, cansaço, uma perna cansada o tempo todo.
Não é fácil, hein? Dependendo da idade da mulher, né? E se for uma mulher sedentária...
Piora tudo.
É mais difícil ainda.
Justamente porque é uma doença inflamatória. Então, o sedentarismo está associado à inflamação, a processos inflamatórios. Quanto mais inflamado for o meu corpo... pior vai ser os meus sintomas, pior vai ser o meu quadro clínico.
Obrigado, doutora, né? Falamos sobre lipedema na última entrevista do ano, né? É uma questão ligada, não é só à estética, não, pelo contrário, é a questão de bem-estar, causa dor, incômodo, e quem é que fica numa boa, com uma dor ali, latejando, queimando? É difícil, né? Mas há solução, né? Talvez não uma solução efetiva e definitiva, mas um tratamento para amenizar também, ficar melhor, né, doutora?
Com certeza, é um acompanhamento para a vida, né? É um acompanhamento de longo prazo, mas o fato de eu ter o diagnóstico, já tô lá na frente. Porque aí eu posso, sim, direcionar o que eu tenho que fazer daqui para frente.
Perfeito. Obrigado. As férias começam quando? Se é que tem férias?
Última
tem férias,
semaninha,
claro,
de atendimento do ano. Então, a
até
última...
Sexta,
isso.
Tudo
até
já,
sexta.
Já agendado, claro.
Agenda bem cheia já. Essa semana tá para dar conta de tudo, de todo mundo, bem lotada.
E retorna na segunda semana de janeiro?
Dia 5 de janeiro a gente já tá de volta.
Viu, gente?
Duas semaninhas para ficar um pouco com a família, descansar um pouco.
Para quem pensou que médico fica aí 2 meses na praia e volta só em março.
Não, dia 5
não
já
é bem assim também,
tudo,
né?
De volta.
É, né? Obrigado mais uma vez, muito sucesso em 2026, conte conosco.
Imagina, eu que agradeço, um excelente resto de ano para todo mundo, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. E ano que vem a gente está aqui de novo.
Final de temporada, que a gente pergunta igual o time de futebol, contrato renovado?
Contrato renovado. O ano que vem, todo mês, a gente está aqui de novo.
Tá certo. Obrigado, bom descanso, né? Bom Natal, um bom início de ano novo, né? E vamos para mais uma jornada, se Deus quiser.
Para nós, amém. Tchau, tchau.
Tchauzinho, obrigado, viu?